Boa noite a todos.
Boa noite.
Vamos aí começar a aula. Ainda falando da depressão até um tempo, se der, tá bom? Depois então a gente entra em outros temas, mas não vamos fugir muito da mediunidade, tá bom? Tem alguma dúvida da aula passada, gente? Tudo bem? Então vamos lá. Aí ele diz aqui mais ou menos como se livrar da depressão. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem doenças que você não tem que se livrar sem a ajuda de um médico. Você não pode se livrar de algumas doenças sem um médico. Mas da depressão, você tem todas as condições para isso. Primeiro, você se fortalecendo e vendo que isso aí tudo é um desânimo causado por você, que é do teu interior, e que você com fé e perseverança você sai, nas primeiras vezes vai ser difícil, vai ter um grau de dificuldade. Na segunda menos, na terceira menos ainda, e daí para diante. Porque agora, com o conhecimento que nós já temos, a depressão já não faz mais parte da nossa vida. A não ser aquela sazonal, quando você perde um parente, que é isso, tem um tempo para ela se extinguir. Mas não dá mais para a gente continuar anulando a vida. É uma coisa que depende muito mais da gente. Se você tem uma doença física, você não pode cuidar dela sozinho, mas a depressão pode. E o Santo Agostinho disse que depressão era doença de preguiçosas. Era doença de preguiçosas. Mas não é, porque quando ele toma a mente, não há mais comando para o corpo. A pessoa fica realmente um morto-vivo. E o que nós temos que fazer com urgência é qualquer sinal de desânimo, de cansaço, que eu vou ficar na cama, lute contra isso. Levante e faça alguma coisa que goste. Porque se você não fizer algo que você também goste, é um ponto cheio. Vai conversar com pessoas derrotistas, piora a sua situação. Porque o que as pessoas contam é uma coisa absurda. Ih, eu tive um parente que se matou por causa da depressão. Eu tive um outro que não aguentou. Tem outro que está na cadeira de rodas. Tem outro que não está... Então é melhor você conversar com quem de direito e que possa te ajudar. Tudo bem, gente? Está mais ou menos aí o que a gente tem para dizer. O caso mais grave de depressão pode levar aos sintomas psiquiátricos, tais como delírios, mania, percepções de vozes estranhas e culpa. Essa aqui, ó, é que às vezes você entra numa bipolar, é a culpa, e você comete suicídio. Você faz o quê? Você conecta alguma coisa muito importante de grave que aconteceu na vida da sua família, você que já é doente, você pega a culpa por aquilo tudo que aconteceu. Eu tive uma pessoa que eu cuidei, que o filho tinha tudo em casa, era tudo de bom, e ele fazia assalto. Ele fazia assalto, tinha carro de luxo, fazia assalto. E um dia ele, fugindo, reagiu lá, a voz de prisão, a pessoa mata ele. A mãe e o pai entrou nesse processo. Mas não estão isentos disso aqui, ó, de culpa. Porque dá tudo para o filho, ele vai buscar emoções desse tipo. Tomou um tiro, era filho único, eles entraram então numa depressão, ligado-se à culpa. Fomos nós que fomos culpados. Mas por que você descobriu isso agora, se ele já tinha 22 anos? Por que que não descobriram antes? Por que que não conversaram antes? Conversaram lá no meu consultório com criança é a pior coisa do mundo. Por que que é a pior coisa do mundo? Porque quando eu falo, mas eu tenho que falar com teus pais, não vão ninguém lá. E eu peguei um garoto de 7 anos, olha o que ele falou. Ele disse para mim assim: tio, eu daria todos os meus presentes, nunca mais pediria presente para meus pais se eles não se divorciassem. Você pode fazer esse favor para mim? Mandei chamar fora alguém lá. O trauma que vai ficar esse menino não apaga. Não vai se apagar. Aí ele entra nesse processo aqui com toda lá. Falei, mas eu não posso continuar tratando do seu filho sem que você venha aqui. Ah, não, mas você sabe o que é? É que nós temos muita ocupação. Nós levantamos cedo, vamos dormir tarde. E olha, dou a criança, para que vocês tiveram? Por quê? Porque faz parte da criança. Porque eu não vou na casa de vocês. Esse menino corre um sério risco de cometer o suicídio. Ele treme, ele fala tremendo, ele está carente, ele me pediu um abraço. Para vocês verem ao grau que chega. Então, para que tem filho? Então, o que eu quero dizer, quando você começa a ter delírios, aí você vai escutar chamar teu nome, alguém tocar a campainha, tu vai ouvir o barulho da campainha, alguém tocando teu nome, chamando teu nome, manias que você tem, aquelas que nós já sabemos, que a pessoa cisma que a mão está suja, lava a mão 20 vezes, 30 vezes, tinha uma que lavava a mão até sangrar, porque ela achava que estava com bactérias. Então ela ia lavar, botava tudo, até sangrar. Mas tudo isso está ligado no cérebro dele. Hoje eu já posso falar, associado a uma matriz que não aceita a vida atual desse homem. A minha vida atual, a matriz disse, era muito melhor. Agora eu tenho que acompanhar essa pessoa? Não, eu vou fazer tudo para amofiná-lo, para acabar com tudo que ele não possa realmente sobreviver. Então vocês estão vendo aqui, ó, que essas percepções de voz é muito comum. Muito comum, você está parado, de repente você escuta alguém chamar o nome. Tem essas coisas que a gente, até agora, é difícil entender. Mas como é que a gente vai lutar contra isso? Gente, tem uma coisa chamada oração. Quando você quer fazer uma oração, você vai fazer a oração, vai se pensar em Deus, em Jesus, em qualquer coisa, mas toda essa prece vai ser revertida para o teu interior. Jesus não disse, sois deuses. E tem um relicário de Deus dentro de você. Então tu pode invocar a pessoa a 500 mil metros de distância, que aquela prece vem para você. E não é o teu interior que está doente. Ela então vai expelir aquela de acordo com a sua fé. E como você realmente fez isso, ela vem de dentro para fora. Então tem prece. Quando você não quer rezar, porque a gente para rezar às vezes é muito difícil, mas para quem é que está tão deprimido que não pode, às vezes fazer um Pai Nosso é muito longo, mas uma prece curta, Pai, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não aguento mais. Meu Pai, eu estou sofrendo, me ajuda a sair da situação, ninguém faz isso. Mas agora dá um tropeção numa pedra para você ver que você não chama um amigo na hora. Ô, que diabo! O colega tu chama, mas Deus já fica difícil. Então nós temos que fazer o quê? Agora, nós temos que fazer a nossa limpeza interna. Tudo que não for bom. Quer ver? Um relicário que a depressão acha é quando a gente guarda mágoa, ódio, rancores e inveja. Vamos fazer uma faxina no nosso corpo? Fazendo o quê? Eu estava com raiva do fulano, do ciclano, do Beltrano. Mas por quê? Se você está com raiva, a raiva faz morada dentro de você. Se você está com ódio, o ódio também faz morada dentro de você. Inveja, ciúme, para que isso? Então se você transformou o seu corpo numa lixeira, você quer o quê? Cheiro de perfume? Esquece. Aí você, antes de fazer qualquer coisa para lutar contra essa depressão, você faz uma faxina. O que, que é? Ah, mas eu guardo mágoa de quando eu tinha criança, quando eu era criança, que alguém me... Mas por que que tu guarda isso até hoje? Vamos esquecer ou vamos fazer alguma coisa para deletar isso definitivamente? Porque pode ver que todo mundo que eu converso, que tem problemas de depressões, que aquele que já está com o ombro caído e o pescoço também, ele fala, mas eu fui muito maltratado. Mas quem não foi? Quem é mais maltratado que foi Jesus sem ter feito nada? Tu fez, porque todos nós que estamos aqui não valemos nada. Temos as nossas dívidas. Jesus foi maltratado do jeito que foi. Depois ele voltou perdoando todo mundo. Então tu tem que ser superior. Quando você se sentir que alguém te magoou, magoou porque aquela pessoa é doente, mas eu sou muito melhor que ele ou que ela. É hora de você começar a dar um comando para dentro de você, que quem está no comando do teu corpo físico é o espírito. E é aí que você começa a sair da situação. Começa a sair, começa a andar, fazendo essa faxina interna. Depois, então, você faz as mentalizações. Vou mentalizar hoje. Qual é o período que você estava bem? Eu sempre faço isso no consultório. Vem cá. Você está desse jeito quanto tempo? 10 anos. E o período que você estava bem? Quanto foi? Ah, há 15 anos atrás. Então vamos fazer uma coisa? Vamos reviver 15 anos atrás? Me conta o que você fazia. Aí eu brincava, eu saía com meus amigos, eu fazia isso, fazia aquilo, eu dava risada e não sei o quê. Quando é que você fez a migração dessa parte que você agora está para dar feliz para essa? Ah, foi quando teve, aconteceu isso, isso, isso. Aí a gente começa a trabalhar o problema que ele está, que ele encucou e não quer se livrar do problema. Então o que nós estamos hoje querendo dizer... Que esse tipo de coisa, de depressão, depende de nós. Vamos fazer coisas alegres? E eu já falei, pessoas que têm depressão, bota ele no meio de crianças. É uma das melhores terapias que tem. A criança pega ele, vem cá, tio ou tia, joga para lá. Aí ele começa a correr atrás para se preocupar, porque a criança vai bater ali, vai bater aqui. Ele esquece da depressão em 2 minutos. Bota no meio de criança, põe, quem é que tem pais aqui depressivos, leva os netos para passar lá um final de tarde, ou interna os velhos, ou eles dão uma melhorada violenta, porque é isso que está para ser feito, tá bom? No caso de depressão, prevenir a doença significa tratá-la rapidamente, para evitar que se torne crônica. Todo episódio tem cura, mas nos casos mais graves, a recuperação exige medicação para o resto da vida. Se você quiser, você pega o remédio como uma bengala psicológica e você vai usar aquele remédio. Mesmo que você não tenha mais a depressão, você tem que tomar, porque virou uma bengala psicológica. E isso vai ser para o resto da sua vida. E a gente trocar, quando você não precisa mais, se eu trocar esse medicamento aqui, todo medicamento que você tem, se trocar ele por placebo, é açúcar com farinha de trigo, você tomando ele como bengala psicológica faz o mesmo efeito, não tem nada. Farinha e açúcar. Olha o teu remédio para depressão, a pessoa está arriada. Tu chega lá e fala, toma 2 de uma vez. Ah não, mas é muito forte, toma. Porque tu sabe que não vai fazer mal. Ela acaba de tomar, ou ele acaba de tomar, bem você falou. Bem você falou que era só tomar e acabou o problema. E acaba. Toma 2 logo, não tem ninguém olhando. Né? Aí acaba o processo da depressão. A depressão apresenta um forte componente hereditário. A chance de quem tem pai ou mãe depressivo desenvolver a doença varia de 20% a 40%. 20% se foi só a mãe e 40% se foi a mãe e o pai. Você tem essa chance, porque você vai desenvolver isso agora. Você pode ter uma distimia, e essa distimia virá uma depressão. E essa depressão, você conviver com ela e aceitar ela na sua vida.
O que é distimia?
Distimia é antes. É antes, tá? Você fica distímico, depois você entra em depressão. Gente, vocês estão entendendo? Como depende da gente? Como depende da gente? Então tá, eu estou muito bem. Eu começo a ficar distímico. A primeira coisa que eu tenho que fazer é voltar ao meu estado anterior, que eu estava bem. Se você começar a ceder, aí ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando você vê, você já entrou na depressão. É a última. Aqui, ó, ele diz aqui, ó, cerca de meia hora de atividade física por dia já é suficiente para melhorar os sintomas da depressão. Já é o suficiente. E o depressivo não gosta de ficar em casa deitado? Ele está falando meia hora. Aqui ele está falando meia hora. Mas tem gente, na Inglaterra tem um pessoal lá que pede 10 minutos. Aí qual é o momento que você tem o ataque depressivo mais forte? Ah, é mais ou menos de tarde, 2 horas. Aí essas 2 horas, de 2 horas até 2h10, você faz uma atividade física. Aí começa a exaurir essa depressão. Estão entendendo, gente? Depois eu vou dar os remédios, o que é que a gente deve tomar para que a gente saia do problema, tá? Agora a gente vai passar para outra parte.
Eu tenho uma dúvida antes de passar para o outro lado.
Pois não.
Você falou que o depressivo que toma o remédio, que usa como bengala psicológica, se trocar por um placebo, faz o mesmo efeito, mas desde que ele não saiba que é um placebo.
Não, ele não pode saber. Ele não pode saber. Ele tem que realmente estar tomando como se fosse o remédio, o depressivo. Porque se ele souber...
Aí
não, aí eu acho que ele piora. Aí é o unipolar, ele vem para bipolar. Gente, toda casa espírita tem uma proteção dessa aqui, ó. Toda casa espírita séria, que não trabalha com matança de animais, que não faz fracatua, que não quer tomar dinheiro de ninguém, tem essa proteção aqui, ó. Então aqui não entra espírito nenhum que não seja condizente com a casa. O que entra de demônio aqui é encarnado. Porque o demônio sequer existe. O demônio que a gente chama de demônio é espírito não esclarecido que toca terror e obsedia alguém. Quando chegar um idiota ou idiota falando que está vendo demônio aqui dentro, vai ver que tem um espelhinho de bolso, está olhando para a cara dele mesmo ou dela. Aqui nós não admitimos esse tipo de situação. O nosso trabalho aqui é sério. E se um espírito, realmente um espírito, que ainda não teve esclarecimento, que chamam ele de demônio, quiser ajuda, nós ajudamos. E se vier aqui para tentar tumultuar, eu ponho ele de cabeça para baixo, no teto. Porque eu não posso abrir um centro espírita para ser chacota de espírito brincalhões. Não posso e não vou deixar. Então qualquer pessoa aqui dentro que falar que está vendo o diabo está se olhando no espelho. Não entra, não entra. Então vocês olhem isso. Não tem condições. Então por favor, vê quem fala isso. É pessoas que têm intenções de tumultuar o trabalho, mas aqui comigo não vai acontecer. Que eu ponho para fora. Ah, é falta de caridade. Falta de caridade é da pessoa que vem para tumultuar. Eu ajudo todo mundo. Mas eu exijo respeito e quero respeito. Não é respeito comigo só. É respeito com a casa e com uma equipe de espírito maravilhoso que nos ajuda aqui. Por isso que a gente faz de tudo. para não explorar ninguém, para não pedir nada a ninguém. A gente faz de tudo, porque enquanto nós agirmos dessa forma, a gente tem respaldo no plano espiritual. Vocês entenderam o recado? Então qualquer demônio encarnado, porque encarnado tem, a gente até ajuda. Mas eles têm que saber que estão doentes, que estão precisando de ajuda. Aqui não vai tumultuar, porque eu não vou deixar.
E essas pessoas que são fortemente apegadas ao egoísmo, e existe a metáfora de que ele tem um demônio dentro, que é o egoísmo.
Ele não tem um demônio dentro, ele já é o próprio demônio. Ele se fez... não tem demônio, gente. Para com esse negócio de ter demônio. Isso aí foi criação da Igreja Católica para justificar as coisas que eles não puderam fazer. Qualquer espírito.
O lado demoníaco.
Que despertou.
Que deve.
Despertou. Foi isso, tá bom? Então tira da cabeça a figura de demônio. Porque o demônio, se ele existe, ele não criou bomba atômica para destruir o mundo. Coitado, quem é ele? Só o encarnado que faz isso. O desencarnado não consegue. Um demônio que teve entre nós, que podia ser considerado demônio, matou 6 milhões de judeus, que eram nossos irmãos. Esse é demônio. Agora o demônio, que a gente fala de demônio, o que, que ele faz? Nossa senhora, o demônio fica com vergonha de tanta atrocidade que a gente faz.
Mais uma pergunta. Esse que matou 6 mil depois de judeus também tem a sua chance de recuperação?
Claro que tem. Ele é filho de Deus. Ele é filho de Deus. Aqui não tem ninguém fadado a não evoluir, a não chegar. Cada um tem um caminho. Um é mais longo, outro menos longo, mas ele é filho de Deus. Ele vai evoluir. Tudo bem? Então vai aí. Mediunidade, você. Pode passar, viu? Nos grupos espíritas, todos devem ser fraternos uns com os outros, sem comentários maledicentes. É o que eu sempre falo aqui, o espírito de luz não entende brincadeiras idiotas. Idiotas. O espírito não entende brincadeira de duplo sentido. Tu fala uma coisa visando outra. Essas pessoas que dentro de uma casa espírita agem dessa forma, ele tem um desvio mental. Hoje ou amanhã ou depois vai aparecer. Anotem o que eu estou falando. É brincadeirinha, é não sei o quê, está dentro de uma casa espírita. A única coisa que ele deveria calar a boca e ficar quieto, porque só fala bobagem. Só fala bobagem. Tem pessoa aí com 40 anos que está agindo com a cabeça de 7 anos. Hoje nem pode comparar mais, porque uma criança de 7 anos dá baile nessa pessoa. Então essas brincadeirinhas, está com roupa de não sei o quê, olha aí esse cabelinho de não sei o quê. Essas coisas de duplo sentido aqui dentro não vale. Faça isso lá na rua, para que você respeite essa cúpula de espírito que vem aqui de graça ajudar nas nossas mazelas. Será que não dá para fazer isso? Vocês imaginou a pessoa aqui dentro, vem aqui, Miguel avisa, o Valdir avisa, que é escrito, desliga o celular, a pessoa pega e está ligando. Se eu ver, eu ponho para fora. Pode ser meu filho, qualquer um. Sentou aqui dentro. Se eu ver, eu ponho para fora, seja quem for. Porque se você não respeita o plano espiritual, o que é que você está fazendo aqui dentro? Eu não estou falando para não ligar, porque eu já fiquei com o telefone ligado aqui. Porque eu tinha uma pessoa na UTI e eu precisava. Deixei um vibrador. Por que que não sai da sala e vai para a rua falar? Por que que tem que ser aqui dentro? Dependendo do que você escuta de lá, o joguinho que tu está jogando, realmente você fica negro para que o plano espiritual possa continuar trabalhando. Se eu ver, É avisa os navegantes. Eu vou pôr para fora. Depois não vai falar que eu sou isso, que eu sou grosso. Eu ponho para fora. Não brinquem comigo. Porque o meu trabalho com plano espiritual é isso que eu falei para eles, é o que eu vou fazer. Pode ser meu filho que estiver aqui dentro. É muita sacanagem que a gente faz com o plano espiritual. Eles não merecem isso. E toda vez que eu peço ajuda para qualquer um de nós aqui dentro, eles são solícitos que até me deixam envergonhado. Eles vão, vamos lá, está precisando disso, está precisando daquilo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Por que que você também não respeita essa gente? A mediunidade é uma doação que deve ser exercitada por amor e não por obrigação. É isso que eu sempre falo. Hoje você não está afim de ir no centro espírita. Ou estou cansado, eu quero ver o final da novela. Fica em casa, pelo amor de Deus. Porque isso é uma doação que ele está falando. Você vem aqui doar o teu amor. E toda vez que você doa uma parte do teu amor, você recebe duas de recompensa. Todas as vezes. Porque ninguém realmente trabalha sem um salário amoedado ou não. Então todas as vezes, eu vou lá porque eu tenho que ir. Aqui não é esse tipo de casa. É dar uma ligada para quem de direito diz, olha, a gente não pode ir. A gente não está podendo ir hoje, qual é o problema? Fica em casa que o trabalho vai rolar com ou sem você. O médium é o encarnado que serve de intermediário às mensagens e aos contatos com o plano espiritual. Então, esse é médium. Para você ser médium, você tem que fazer esse contato, você tem que servir de intermediário. Se você não serve de intermediário, você não é médium. Você tem mediunidade, mas não é médium. Só é médium quem liga um ponto ao outro. Não ligou, não é médium. Perguntas sobre isso?
Esse ligar o outro que você acabou de falar, encarnado para encarnado?
Não. É do desencarnado médium, é do desencarnado, né? Do desencarnado para o encarnado. Se não for assim, não é médium. Mas todos nós temos mediunidade, porque isso é inerente ao corpo físico. Mas para ser médium, você tem que fazer a comunicação com os espíritos, senão você não é médium. Tudo bem? Como eu já falei em toda aula, eu falo, Kardec não era médium. Não era. Mas o Ritter era médium. Mas Kardec não era médium. Tinha mediunidade, mas não era médium, tá bom?
A mediunidade, ele pode desenvolver qualquer pessoa igualmente?
Ela pode desenvolver de uma hora para outra. Se você não tenha mediunidade, você pode tomar um susto. Pode ir fazer uma operação, pode tomar uma batida de carro e despertar.
Diga alguma coisa.
Aí, exatamente. Pessoas, às vezes, que nunca viu o espírito, passa por um estresse muito grande e começa a despertar a visão do plano espiritual. Aí começa a ver espírito, ouvir espírito, você começa a fazer isso. Tá bom? Então, qualquer um. Humberto de Campos só começou a ser médium depois de 52 anos. Até lá ele não era. Então você pode desenvolver sim, tá bom?
Eu volto àquela sobre a mediunidade, que é um assunto que eu debato muito assim comigo mesmo, né? Então, a coisa do aroma é uma coisa forte, eu sinto, né? Eu trabalho de ontem, o aroma. Mas a mediunidade mesmo, de Deus, falar, de ouvir,
sou
zero.
Você é zero. Não, mas você tem percepção.
É grande, eu acredito demais no trabalho com de ouro, os espíritos estão presentes, por conta do aroma, né, dessa coisa aqui.
De qualquer maneira, eles fazem você perceber que eles estão por ali. E isso é muito bom, porque você também não está isento de amanhã desenvolver todas. Isso não está. Mas, por enquanto, se está bloqueado, deixa como está. Isso aí é a questão de tempo, tá bom? Pode ser que você, nessa vida, não vai ter... Não vai ser esse médium que a gente fala, de fazer, de falar comunicação, de escrever... Mas não só em ter a mediunidade e essa percepção, já faz alguma coisa boa na nossa vida, tá bem? O médium que não exercita por medo ou se recusa a assumi-la, sentirá a falta de algo para completar o seu sentimento mais íntimo de paz. Não tem paz. Quando você vem como médium, você já veio com uma dádiva de Deus. Você deveria, pelo menos, exercer de alguma forma. Mas eu não quero incorporar. Então você vai fazer o seguinte, pega 4, 5, 10 pessoas e cumprimenta na mão por dia. Você já está fazendo a tua parte da mediunidade. Então você faça isso. Faça. O porteiro que está lá, que você, oi, oi, tudo bem? Pega na mão dele. Primeiro que as pessoas já vão ficar meio assustadas, porque ninguém faz isso hoje. Mas pelo menos 10 pessoas, 5 pessoas, pega na mão, que aí você está usufruindo daquela mediunidade que você tem. Então tem 1000 jeitos de você fazer isso. Tudo bem? O encarnado recebe acentuada influência do plano espiritual, positiva ou não. Quando procede de espíritos inferiores, denomina-se influenciação. Quando de espírito elevado, é intuição ou inspiração. Entenderam aqui? O inferior, influenciação. E o inferior, quando você está na influenciação, ele insiste na mesma tecla. Pode ver que é sempre uma tecla ruim. Ah, vai lá, xinga ele mesmo. Xinga ela mesmo. Ah, o seu marido está demorando, deve estar com outra. Tu já viu a secretária que tem lá? Olha, a vizinha está de olho nele. Você... É uma coisa assim. Eu vou contar uma coisa para vocês. A minha irmã morava num condomínio fechado e tinha uma senhora lá que era tida como fofoqueira, né? Graças a Deus que essa profissão está acabando. E ela então... chegou para minha irmã e disse assim, olha, você toma cuidado, hein? Porque eu vi o teu marido dando carona para a mulher da casa 5. Aí ela foi e falou assim, ai, que boa notícia que tu me deu. Se ela levar ele, eu vou dar um prêmio, porque não vale nada. A mulher nunca mais falou nada. Nunca mais, só isso acabou, né?
Acabou.
Tá. Gente, até aqui tudo bem? Tem alguma coisa aqui que vocês deixaram? Podem perguntar, porque vocês não perguntam.
Olha, eu tenho uma dúvida. No início da aula que você deu, o senhor falou sobre depressão, que você começa a escutar nomes, pode ficar com colina. Mas quando a pessoa tem mediunidade, então, às vezes as coisas também acontecem. Às vezes eu já vi um chuteiro sendo ligado sozinho.
Sim.
Então, como é que a gente vai discernir quando a depressão, não, eu sei quando eu estou depressivo, tá? Quando é uma coisa da sua cabeça ou quando é uma coisa de mediunidade? Essa é a minha conclusão em que eu fico sempre com o pé atrás comigo mesmo.
Uhum. Então tu fica com esses dois pés atrás porque a senhora tem uma perturbação mental. Nenhum psiquiatra falou isso para a senhora?
Não,
mas a senhora tem.
Psiquiatras, dois psiquiatras que eu. Perturbação mental não.
Tem. Não. A senhora tem acentuada. E eu vou te falar mais uma coisa. Já é melhor começar a fazer um tratamento. Porque a senhora, tua cabeça é um turbilhão de besteira que a senhora pensa. e joga para todo mundo, que é mentira, coisa da tua cabeça.
Não, eu nem converso.
Aí só quero falar uma coisa, a senhora tem que se tratar. Eu só estou te falando como um amigo. Você tem que se tratar.
Então, esses... Eu vou falar de novo, eu vou falar. Eles falaram que o meu problema é sofrimento. Perturbação mental.
Nossa senhora, agora eu estou com uma mãe que perdeu dois filhos. Então, se fosse assim, ela ia para o hospício. A senhora tem um problema, a senhora tem que cuidar, tá bom? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Para a senhora, encerrou.
O médico seria só um meio, um canal?
É um intermediário.
Intermediário.
Isso. Ele faz o quê? Ele faz a ligação do plano espiritual com a pessoa aqui embaixo. Esse é médico. O resto tem mediunidade.
Isso é vir de infância, não?
Pode não, vir não, de... não. Pode vir de infância ou não, como o Chico veio de infância. Entendi. Ou não. Agora, tem pessoas que é perturbada e fala que é mediunidade. Mas é pessoa perturbada. São pessoas que são perturbadas, né, e acham que aquilo é mediunidade. Então, a mediunidade que não se educa pode te botar no hospício também. Tudo bem? Deu para entender?
Kardec fala de animismo. Pode explicar alguma coisa?
Animismo é dele mesmo, da pessoa mesmo. Não tem espírito.
Não tem espírito?
Não.
Ele pensa que tem?
Não, ele não conhece. A pior coisa que tem é quando você vai num psiquiatra com um anímico. O seu processo anímico, você vai lá e não conhece. Aí fica uma coisa terrível. Ele recomenda até você ir fazer desobsessão, mas é você. É você contigo. O anímico não tem espírito. É a tua manifestação, tá bom? Não tem. Mais alguma pergunta? Mais nada? Então, gente, a gente vai fazer o trabalho, vai fazer aquilo de ontem, que nós já fizemos na próxima. Não, essa pode deixar. Então, hoje nós falamos de depressão. No exercício, pode ser que pessoas aqui não estão sentindo essa coisa de depressão. Quando eu pedir para abrirem a porta, lá pode ter uma outra coisa tua que não tem nada a ver com depressão. Mas são coisas que estão, como eu disse, naquela lata de lixo que você jogou lá dentro. Então, vê, pode ser que você tenha uma dor de cabeça crônica, pode ser que você tenha um bloqueio. Então, nesse exercício, é bom que você se doe, porque eles estão querendo ajudar. Mas para que eles nos ajudem, nós temos que abrir as portas. Caso contrário, a gente não vai ter de maneira nenhuma nenhum respaldo que todo o plano espiritual está dando para nós. Nenhum respaldo. Então vamos fazer o seguinte, vocês prestem atenção, tem que prestar atenção em vocês, mergulha dentro de vocês. Quando eu falar da luz, imagine um sol em miniatura entrando pelo teu coronário, iluminando o teu corpo inteiro. Quando ele ilumina teu corpo inteiro, o que acontece na escuridão quando a gente acende a luz? Aonde a chama alcança, aquelas trevas não tem que se afastar. Quando você ilumina teu corpo com a luz, todos aqueles processos que você tem, que realmente está te bloqueando, ele vai ter que sair, porque isso não é religião, é ciência. Onde há luz, as trevas se afastam. Então vamos ver se a gente faz, e cada dia melhor, e não precisa ter medo, porque o medo não dá progresso nenhum para ninguém. O medo não funciona em nada, em nada. Então nós vamos fazer hoje de novo, nós vamos fazer nosso exercício, e você pode perguntar, Se você encontrar alguma coisa lá dentro, alguma pessoa lá de dentro que te falar alguma coisa, pergunta para ele por que você sofre disso ou daquilo. Entendeu o que eu falei? Vocês entram dentro da sala. Se você encontrar alguém lá dentro e que te encara, que faça alguma coisa por você, você pergunta a ele por que você sofre desse ou daquele problema. Tudo bem, gente? Estamos prontos? Então nós vamos ficando bem à vontade. Vamos começar a nos sermos transportados. Vamos respirar profundamente. Vamos sentir bem à vontade. Respiramos de novo. Vamos nos imaginando agora no topo da escada. Ainda muito calmo e tranquilos, nós vamos contar regressivamente de 10 a 1. Vamos começar a descer a escada, mentalizando, e vamos contar 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Você está calmo, está de posse de todo o teu interior. Agora você olha em frente e vê uma porta. Avance lentamente. Para você vai abrir essa porta. A figura meiga de Jesus está sempre sobre nossas cabeças, de braços abertos e com o melhor propósito, está nos esperando para fazer parte da sua seara. Agora você vai abrir a porta, pegue na maçaneta, abriu a porta e deparou-se com um salão imenso, que alguma coisa vai ter para dizer dos seus problemas. Você olha as paredes, olha as pessoas, vê se as pessoas olhem para você. Não esqueça da figura meiga de Jesus. Você entrou no salão e você está procurando a matriz que hoje você tem que se acertar com ela de alguma forma. Tudo que faz aí dentro faz parte do seu passado. Se você está preso em alguma coisa que te fez sofrer e que você ainda não aceitou, pense nisso. Qualquer sintomas de medo que nós possamos ter, lembrem de Jesus de braços abertos. É a figura máxima e é o único representante de Deus entre nós. Pensamos num fato que nos machucou muito. Voltamos à época do acontecido e vamos ver que aquilo que fez a gente sofrer hoje já não tem nenhum valor e a única coisa que ficou foi a mágoa. Vamos continuar aí. E não estamos sozinhos, que Jesus está conosco. Começa a se sentir a paz na sua alma. A figura meiga de Jesus também quer o teu abraço. Vamos abraçar Jesus. Vamos sentindo as batidas dos nossos corações. Depois desse abraço imaginário em Jesus, vamos voltar para a escada e vamos contar de 1 a 10. Agora vamos subir. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Você está no topo da escada. Está mais tranquilo e disposto a começar uma nova vida. Sinta-se leve. Respire profundamente. Sinta-se feliz. Respire novamente. E repita: hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Já que eu sei tudo o que atrapalha a minha vivência agora, e que eu posso consertar e minha vida será outra. Vamos lembrar do abraço imaginário em Jesus. Vamos despertar os nossos corações alegres e felizes, que até agora a gente não tinha como combater o mal imaginário que está dentro de cada um de nós. Mas hoje nós descobrimos. E vamos prometer para nós mesmos trabalhar incessantemente para a nossa felicidade. Vamos abrindo os olhos. Vamos agradecer mais uma oportunidade que nós tivemos. respiramos. Quem não tiver bem, fala. Tá tudo bem? O que que tem de menos? Então, mas isso aí faz parte, é uma limpeza. Você lembra que eu falei que a gente joga muito lixo? Isso não tem problema nenhum. Você não tá tonta, tá? Não. Então isso é, essa angústia, essa coisa, porque a limpeza começou. Repita mais vezes isso aí, tá bem? Mais alguém? Gente, vocês quiserem contar alguma coisa que aconteceu com vocês, fala, porque depois vocês ficam me procurando para falar. Fala aqui, porque aqui nós estamos fazendo é um grupo. Nós estamos fazendo uma terapia em grupo. Ele falou que foi mais fácil porque eu coloquei Jesus. Eu não podia colocar na primeira vez, porque a primeira vez era aquela pedra bruta que ia ser lapidada. Hoje eu coloquei Jesus, amanhã eu coloco de novo com um outro adendo. São figuras que nós conhecemos e figura confiável. Aí o que que acontece? Você descansa a cabeça. Todo o nosso tormento, todas as nossas coisas, quando você vê Jesus disposto a te dar um abraço, gente, some tudo. Some tudo. Ele já abriu para você. Não, mas é muito bom mesmo.
Aí volta naquela questão da matriz e do problema. Você está abrindo caminhos, né?
É.
Eu tenho assim uma problemática. O meu momento de vida é rico em problemas, mas eu concluí só vou conviver com eles, né? Cabe a mim solucionar. Então tem momentos assim, que pesa, que às vezes eu choro, né? Passa e troca,
né? Vai em frente.
E ali eu estava deles, aquele professor mais grave, que era um irmão meu, né? Que só precisa que eu estava. Eu falei, eu vou pensar, mas enquanto eu pensava no meu irmão. Era eu mesmo, estava no mesmo salão, as mesmas pessoas. Aí eu reparei que as pessoas que estavam tudo no trajeto, eram todas as pessoas, estavam todas negras. Hoje, eu me latinei, né?
Ah.
E mais ou menos um caixão. Né? Aí eu assustei, comecei a ver que eu produzindo alguma coisa que existe nesse salão, né? Mas aí, nesse momento, eu estava lá para... Aí eu peguei para abraçar Jesus.
É bom, é bom. Um refúgio. É um refúgio que eu estou dando.
Né? Paixão, sabe?
É assim, muito legal.
Muito.
Então, antes de você falar, então teve na aula passada, a pessoa entrou no salão e tinha uma pessoa caída. Também não tive tempo de falar com ele. Ele tinha que ajudar a levantar a pessoa que era ele que estava caída lá. Então, se aí ele falou, eu falei, não, da próxima vez se isso acontecer, tente pelo menos levantar a pessoa. Oi? Agora?
Só que a pessoa perdeu a criança, uma criança grande, aí eu pegava no colo, fazia carinho na pessoa, aí quando você falava abraço de Jesus, aí a criança ficava bem, eu abraçava, aí fui voltando, quando eu consegui esse carinho, eu fui subir de costa, aí eu olhei para a grave, aí eu tentei subir.
É isso mesmo, é isso que precisava fazer, é isso que o moço que estava aqui na aula passada, não sei se está hoje, deveria ter feito, abaixasse pelo menos, mostrar a disposição que ele estava de levantar a pessoa que estava caída. Tá bom, e você? Fala aí.
Não, eu tive mais dificuldade, na vez anterior eu tive mais facilidade. Hoje parece que teve uma quebra assim, de
eu sei.
E eu percebi que quando eu subi essa escada, o degrau era muito estreito. Não era como a outra vez que era largo.
Mais largo, né?
Era muito estreito e quando eu chegava na porta para abrir, estava tudo escuro. Então eu tive, como eu não me concentrei bem...
Então foi falta de concentração.
Eu tive que apertar uma lâmpada.
É, ainda bem que ainda tem esses recursos, né? Já tem a eletricidade está até do outro lado aí.
Eu não sei se deve ficar frustrado, porque eu não vejo salão nem ninguém.
Não, isso não é assim mesmo.
Não,
nenhum.
Eu gosto de descer e regressar para o topo da escada do abraço de Jesus, eu gosto muito.
Não, tudo bem. Não tenha pressa.
Não tenha pressa.
Não tenha pressa, tá bom? Não tenham pressa. Mais alguém? Então, gente, aquele que não quer falar, fale de novo com ele mesmo. Porque isso aqui que eu estou falando é uma terapia em grupo. Mesmo que você não sentiu nada, se você falar que não sentiu nada, abre um canal. Mas a gente quer ser tímido. Ninguém nem tem coragem de falar assim, olha, eu não senti nada. Por quê? Tem vergonha de quê?
Eu senti, eu não sei, eu vi uma mulher arrastando uma menina pelo braço. Assim, como se fosse um salão de pé.
Então, normalmente quando tu vê essa figura, ou o menino ou aquela mulher é você. Por isso que eu estou falando que a gente ia ter um encontro conosco mesmo. E pode ser que ali você tenha perdido um ente querido nessa ou na outra, e isso te marcou que está marcado até agora. No próximo exercício você pede para vir e pede esclarecimento. Fala por que que isso está acontecendo. Pode falar.
Tanto da semana passada como esse, eu começo a falar, então eu começo a ir assim, bem longe, e parece que eu me desligo, eu não consigo me concentrar.
É isso que é bom você falar. Não.
Me concentrar.
É assim mesmo.
E aí eu parece que eu estou voltando quando você já está no fim do exercício. Ah,
não, mas é assim mesmo. Continua assim, não tenha nada, não tenha pressa. Porque essa fuga que você está tendo, pode ser que você não está preparada para deparar contigo mesmo lá dentro. Não tenha medo, tá bom, gente?
Certo.
Fala.
Um pouquinho a cabeça pesada.
Está sentindo a cabeça pesada? Boa não, né? Tontura não?
Um pouquinho,
qualquer coisa. Tá. Quem tá com tontura, gente, entra ali que eu dou um passe. Tudo bem? Se não tem mais ninguém, vocês vão ficar com a Alessandra e eu vou. Fui.
Principalmente quem não tem iniciativa de vir buscar um recurso, porque ainda não caiu a ficha, talvez o orgulho inteiro. Então vamos vibrar por esses irmãos que, assim como nesse salão que o Valdo propôs, eles também vão ter o momento deles e virão buscar o conhecimento que traz a luz. E vamos lembrar também por todos os doentes que querem vir e não podem, e que os mentores espirituais cheguem a eles, porque nós sabemos que chegarão. vamos lidar com esses poderosos que são embalados no egoísmo e causam tanto mal das crianças da infância, das pacientes, que precisam de educação, de saúde. Desperte neles a luz e a felicidade de fazer os outros felizes, que é a maior felicidade que nós estamos buscando aqui agora. Que Jesus esteja com todos nós.
Para complementar ainda de olhos fechados, que poder possamos levar toda essa energia aqui condensada hoje para os nossos lares, para as nossas residências, em particular para todos aqueles que não puderam estar aqui hoje reunidos, e também para essa irmã que acabou saindo, que infelizmente não conseguiu receber os benefícios da casa, ter o entendimento necessário, que ela possa encontrar luz onde quer que vá. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Muito obrigada. Que todos tenham uma ótima semana e vamos aguardá-los aqui na próxima semana com o meu favor. Muita luz. Agradecemos.